eu gosto muito dessa fase da Anitta em que ela tava no comecinho, sabe?
Eu gosto
Que ela ainda
também.
tava batalhando.
Sim.
E ainda não
Eu
tinha feito
confesso que eu não gosto.
pré-cirurgia, né, do nariz.
Eu não
Isso
gosto
eu acho que
da
mudou, né,
carreira
depois do
internacional.
nariz.
Tipo, super respeito, acho que ela vai chegar lá, realmente. Mas
Vocês
eu não
viram que
gosto
a
das músicas,
Mariah tá
cara.
seguindo ela?
Mariah Carey? Oh, God.
Tá
Nossa, ela vai
seguindo.
pirar, porque imagina, a maior
Pirou já.
referência dela, né?
Pirou. Ah, imagino que
Já
ela já caiu,
postou,
né?
já
Eu
jogou no
não
grupo da família,
vi.
todo mundo pirou.
Ah, é que eu não sigo mais ela, eu
Eu
já não sei
também.
mais.
Eu até sigo, mas eu não vejo mais. Antes eu via
Não,
sempre.
eu não consigo ver. Mas
Preguiça,
eu
né?
gosto dessa fase
Eu também.
pré-rinoplastia.
Eu gosto da fase daquele DVD que ela toca vários
É.
ícones, tipo.
Ai, amo.
Gosto
Queria
de
tanto
bala com
naquele
papel,
show.
você
Você
sabe
sabe
do
do
que
que
eu
eu
tô
tô falando.
falando.
Eu queria muito ir no show dessa
Eu
época.
também.
Ia
Ela
ser
podia fazer um
bom.
revival só as antigas.
Só as
Aí a
antigas, só a
gente.
raiz, né?
E que música você trouxe pra
Ah,
gente?
eu
A gente
trouxe um
já deu um spoiler,
clássico,
né?
raiz. Ah, com certeza. Vamos lá. Linda e perfumada. Na tua mente, faz o que quiser comigo na imaginação. Homem do teu tipo eu uso, mas se chega lá eu digo não.
Aceita. Eu tô convidando as
Não, essa é
músicas.
outra música.
Obrigada. Desculpa, então.
Not,
É isso.
aqueles not.
Errei,
Errou
errei,
feio, errou
errei, 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 errei,
rude.
rude.
Mas como teve o episódio anterior que a gente, né, eu, né, e Luana, a gente também, né, não foi muito bem com o Sandy Júnior, tá tudo perdoado.
Tá perdoado, né?
É, que acontece, memória
É.
falha, e a gente é fã e a gente mescla as coisas, né, mistura.
Mistura.
É normal,
São
muita
muitas
informação, muitas
referências. Vai
referências.
dar tudo certo, né?
Tá tudo
Acho que a gente não
certo.
perdeu audiência por causa
Lembrando
disso,
que
né?
era pré-rinoplastia de Anira, né?
É isso mesmo. Esqueci de dar oi, né? Oi.
Oi,
Aquelas, né? Aquelas que.
oi. Oi,
A minha
nem
garganta
sério. Gente.
não tô muito bem hoje. Oi. Mentira, tô
Caraca.
ótima. Oi, gente. Você tava me imitando ou
Oi.
impressão minha? Que você tava aí
Eu
no. Você ouviu
fiz.
ela? Oi, gente. Que isso,
Foi
Luana?
na sua falta, eu pensei
Você
rápido.
falou.
Você deu um oizinho, não
Não tô
queria que a
cobrindo,
galera
não.
sentisse
Queria
essa falta.
melhorar
Aí
isso.
eu fui.
Oi, gente!
Oi, gente!
Você sabe que agora eu vou começar a observar como as pessoas começam os podcasts? Porque eu ando, às vezes eu começo super tranquilo, igual o episódio passado. Nossa, eu embalei aqui, a hora que eu vejo, eu tava chamando patrocinador.
É isso aí.
E aí, de repente, hoje eu travei, não sabia como é que eu começava.
Ah,
Mas é
mas.
isso. Olá, pessoal, estamos de volta no nosso 13º episódio.
13! Lula livre! Cadê?
A gente
Hashtag
agora
militei.
já vi que umas quatro ou cinco pessoas devem ter fechado
Ai,
aqui
é
o
isso.
aplicativo.
Mas aqui é.
É isso. Tudo bem com vocês? Como passaram a
Ai,
semana?
tudo
Jorge e Luana,
ótimo.
passaram a semana bem?
Nossa Senhora, que
Pleníssimo,
semana!
pleníssimo.
Foi uma semana, um ícone de semana,
Foi.
Né? Foi. É, dias de luta, né?
Sempre.
Sempre. Mas aqui, pleníssimos.
Pra quem.
Como Nazaré Tedesco, cada vez melhores, né?
Cada
Impressionante
vez,
como o
meu
tempo
Deus,
só
só
nos
nos valoriza.
valoriza.
É isso. Pra quem não está chegando pela primeira vez, bem-vindos! Eu sou Mariana
Eu
Zirondi.
sou Luana Santana.
Eu sou Jorge Santana.
Nós somos mais que amigos, nós somos podcasters.
Juntos e shallow
Podcasters.
now.
Eu tenho uma prima que ela tem dificuldade de falar podcast, aí ela fala podcast.
É.
Eu acho tão
Podcast. Eu acho até
bonitinho.
bonitinho, mais bonitinho que o original, né? Podcast.
É.
Ah, eu tenho uns podcasts.
É tipo uns
Ai,
pode crer dos anos 90, né? Pode crer.
pode crer, podcast.
Podcasts.
Pode crer.
Tá vendo? É um
Cada
trocadilho.
um vai, né, adaptando.
Esse podcast que você ouve agora é um oferecimento de. Te peguei de surpresa.
KN
Que
Conteúdo.
isso,
Ah, eu
jovem?
tô aqui atenta.
Com
Atente ao teu.
edição de.
Maria Luísa.
Esqueceu da sua borracharia,
Ah,
Alencar?
eu não posso esquecer das borracharias Alencar. Maravilhoso, inclusive, Alencar. Para quem perguntou, porque tiveram algumas perguntas, né, falando do nosso calendário, que a gente é
Vai
edição
produzir?
limitada,
Vai
né?
ser só para clientes
Vai ser só
exclusivos
para
que
clientes
gastam mais de 1.000 por
exclusivos,
mês, né?
exatamente.
Mil
Então, assim,
reais.
por enquanto é só para quem frequenta mesmo as borracharias Alencar.
Mas tem sempre uma
Mas
perto de você.
a gente vai tentar ampliar, acho que mais para o Natal, né? A gente
Será
pode
que a
fazer uns
gente
sorteios.
abre igual os ingressos de Sandy Júnior? Que a gente abre uma senha, assim?
Eu gosto.
Sem online,
Sem
vai entrar
online. Porque é
o
isso.
calendário, né?
É isso. Tem o calendário Pirelli, vai ser um esquema nesse sentido, né?
O que eu acho que as pessoas devem estar perguntando se a gente está vestido ou não. Porque, historicamente, os calendários de borracharia, eles são sensuais, né? Mas isso a gente vai deixar na imaginação de vocês.
Isso fica na imaginação de vocês. Mas pensa que alguma coisa que envolve óleo, borracha, como a gente vai estar.
É um tema.
É dentro do tema, é dentro do mood, porque foi uma exigência dos nossos patrocinadores, né? Seu Alencar é isso, ele é rudes, né? Ele é tradicional. Foi um pouco invasivo, eu diria, né? Um pouco de óleo, mas é isso.
Jorge, inclusive, quando ele quis misturar borracha com óleo, você sentiu vontade de dizer não?
Senti vontade, mas aí tava sob contrato, né? Aí é diferente.
Porque
Eu já tinha assinado.
o tema de hoje, a gente zoou muito nos últimos três episódios, né? E a gente decidiu o quê? Retomar, né? Retomar a nossa origem. E hoje a gente vai falar sobre o não. Eu acho que é um tema que envolve qualquer pessoa. Não existe distinção de absolutamente nada.
Não, nem um
Todo
pouco.
mundo
O
tem que
não é
lidar com o
democrático,
sim e
né?
com o não, né? As dores e as delícias do
Do
sim,
sim
as dores e as
e as
delícias do
delícias
não.
do
Mas
não.
eu acho que o não, ele é historicamente um tabu, né? Dizer não, receber um não, envolve muitas coisas. E o sim, como ele é permissivo, né? Ele acaba sendo
O não é bem mais pesado, né?
muito
Muito
mais.
mais pesado. E o sim, ele agrega, né? As pessoas às vezes têm. Por medo. Às vezes, sei lá, tá ocupada na hora. Tá ocupadinha na hora, vou dizer um sim, né? Porque ela causa menos problema. Bem menos problema.
E eu acho que ele tem muito a ver com a aceitação, né? Uma necessidade de você ser aceito, se sentir acolhido, não se sentir mal por alguma situação, né? O sim deixa. Ele é mais pesado, mas socialmente ele torna as coisas mais leves,
O
né?
não, sim.
O
O
não
não bem empregado, ele salva vidas.
ele salva
É,
vidas.
porque eu acho que existe essa coisa do ser boazinha, né?
Sim.
Sim. E aí foi você, né, Jorge, que falou da síndrome da
Não foi a
boazinha?
Luana.
Luana. É, a síndrome da boazinha, que eles falam que é. Tem pessoas que elas estão acostumadas tanto, tanto, tanto a fazer as vontades dos outros, a agradar a outra pessoa, que elas têm medo, elas têm esse tabu de dizer não. Porque elas ficam com medo do que as pessoas vão dizer delas. Tipo, elas vão sair daquele ideal de pessoa boazinha e elas acabam se anulando por causa disso. E isso é real, assim. Vocês conhecem? Eu conheço, assim, uma ou duas pessoas, assim, que, tipo, faz tudo pelas outras pessoas. Num nível que você fala, mano, como assim, sabe? A pessoa, ela se anula mesmo pro bem-estar do próximo. O que é bom para quem tá ao redor, porque é uma pessoa que você sabe que você pode contar, que é pau para toda a obra, que vai resolver todas as situações, vai colocar todo mundo em primeiro lugar, mas é péssimo para a pessoa, porque a pessoa se anula, ela faz todas as vontades dos outros e deixa as vontades dela no de segundo plano.
Sim. Eu acho que na sociedade patriarcal. Ai, eu sempre quis dizer isso.
Nossa, que
Tipo, é meu momento.
sociológica, né?
Não é porque eu tô lendo um livro que a Luana me deu de
Baseado na
aniversário,
USP.
que se chama Feminismos, e é da Márcia Tiburi. E ela fala muito dessa coisa do patriarcado, né, e tal, dessa sociedade machista que a gente vive. Enfim, é um livro, gente, muito didático. Eu acho que para quem tá querendo saber um pouco mais, né, sobre o assunto, para quem tá querendo entender melhor, para não achar que feminista é tudo um bando de louca, eu acho que é um ótimo começo, assim, é muito bom. E eu acho que nessa sociedade que a gente vive hoje, principalmente a mulher, é muito difícil para a mulher dizer não.
Sim.
Né? E eu vejo, por exemplo, pela minha mãe, pela minha avó, que é uma coisa de servidão mesmo, né? Eu tenho que servir a minha família. Então, nunca existe. Eu vejo pela minha mãe e pela minha avó, não existe não. É sempre sim. Você pode ficar com a minha filha? Posso.
Posso.
Você pode cozinhar para todos hoje? Posso. Você pode, sei lá, qualquer coisa. Tudo é sim. Quantas vezes, né? Pensem nas mães de vocês, quantos
Sim.
nãos as mães falam? Exceto quando são aqueles nãos da gente criança, né? Tipo, não faça isso, não bota a mão nisso, não vai não sei aonde, não dá.
Não vai, na volta a gente compra.
Mas aí é um outro tipo de não,
Sim.
né? Não é o não da permissividade, é o não das regras, né? Tipo,
Sim.
você botar regras nas pessoas. Mas ainda assim, tem muitos pais que têm dificuldade com não, e aí
Muito.
entra numa outra vertente ainda né? Como criar filhos mimados, né? Que
Sim,
nunca as
sem
crianças recebem o
limites.
não. Mas isso também é interessante, porque. Ao mesmo tempo que você tem um sim eterno para servidão, né? Tipo, de servir pessoas o tempo todo, você tem pessoas que né, vamos supor, as mães estão ali dizendo sim. Vamos ver se vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio. As mães estão dizendo sim. E esses filhos nunca recebem um não.
Uhum.
E aí, talvez, eles também se tornem adultos que não digam não. E agora eu não tô nem fazendo uma distinção de gênero.
Sim.
Porque o não é um tabu. Não existe o não. E às vezes ele recebe um não e não sabe nem como lidar com isso. Uhum. Porque ele foi criado sempre com sim.
Sim. Uhum.
Precisa de qualquer coisa, é sim. Quer fazer tal coisa, é sim. E aí você cria, por outro lado, existe também os nãos que eles são devastadores, né? Que eles minam a vontade das pessoas de realizarem coisas, porque elas sempre acham que vão receber nãos e elas não sabem lidar com a negativa.
Uhum.
Enfim, eu acho que tem um desdobramento muito grande que cada pessoa dentro do seu contexto familiar, do seu contexto de trabalho, dos seus relacionamentos, vai conseguir entender onde que o sim e que o não pega.
Uhum.
Mas eu acho que ainda assim o não tem um peso muito maior e é muito mais tabu do que o sim.
Não, com certeza.
Não sei se eu fui redundante.
Não
deu
prolixa,
pra
talvez.
Ah, não, mas isso todos.
Isso todo episódio.
É, o público já tá acostumado. Não, é que você ficou falando dessa questão, por exemplo, de mães, por exemplo. Da minha mãe, ela tem muito disso. Mas eu acho que, às vezes, eu percebo no comportamento dela que existe uma... Não uma dramaticidade no dizer sim, mas é uma coisa meio que um papel, tipo, eu como matriarca da família,
preciso
eu como
estar
mulher.
Sempre disponível, você
eu
acha?
Preciso estar sempre disponível e essa disponibilidade dá algo a falar. Então, um exemplo. Você pode, por exemplo, ficar com o filho de fulano? Sim, posso. Eu queria. Ela, por exemplo, eu gostaria de dizer não. Mas. Ao dizer sim, além dela se sentir nessa obrigatoriedade de, enquanto mulher, de ser multitarefas, de fazer tudo, de dar conta de tudo, existe algo pra falar, assim, de, ai, tá vendo, a vida não é fácil, mas é isso, porque fulana pediu, vou falar o quê? Vou falar não pra ela? Vou dizer não, sabe? É meu papel. É nesse sentido, sabe?
Uhum.
De não só de assumir o papel, mas de entender que as coisas são assim mesmo e ter um algo a mais pra dizer. Já tive várias conversas com ela sobre isso, de... Você tem que dizer o não, você tem que saber exatamente. Se você não quer fazer algo, diga não, você não pode, né, enfim. Mas há uma dificuldade mesmo, porque existe essa áurea de que não, eu dou conta e eu vou fazer mesmo que isso desgaste a minha saúde, mesmo que eu fique cansada.
Às vezes se prejudica, né?
Na maioria das vezes.
Então, e aí a gente entra naquele texto da Vivi, do Arte, que fez pra Marie Claire, que ela fala disso, da nossa criação mesmo. Isso geralmente, a Mari já falou que acontece com mulheres, porque a gente é criado assim.
Sim.
Para servir, né?
Você vai servir as pessoas. Seja uma menina boazinha, entendeu? Seja uma menina boazinha. Por que, que você disse não, né, para emprestar sua boneca? Não, você tem que emprestar sua boneca. Seja uma menina boazinha. Então a gente... aprendi desde pequenininha a dizer sim. A gente tem que estar disponível sempre. A gente tem que estar sempre... Por quê? Porque você dizendo não, você é uma menina feia. Você é uma menina... Como assim?
Rebelde.
Mal educada. Mal educada.
E isso, pra gente como mulher, tem muito mais peso do que pros meninos.
Sem dúvida.
Muito mais peso que as meninas. Então, a gente cresce com esse tabu do não. A gente tem dificuldade de dizer não e tem dificuldade de receber o não. O não vem com muito peso pra gente, assim. E aí a gente acaba se anulando, hein, muitas vezes. E aí vem essa meta de criar filhos que saibam dizer isso, né? Porque sua mãe faz isso porque ela foi criada.
Foi criada, total.
Né?
E ela começou a discutir, refletir sobre isso agora, assim. Que é umas coisas que... De conversas com ela mesmo, às vezes ela desabafando e tal. E aí eu falo, então, mas é importante você dizer não.
Eu acho que...
Que é uma coisa que só você tem controle, né? Mas é um exercício que nunca passou pela cabeça dela.
Gente. Não, e é isso que eu ia falar. É um exercício, porque a pessoa tá há tantos anos reproduzindo aquilo. Que você não pensa, mas peraí. Por que eu tô dizendo sim pra algo que claramente eu não gostaria de fazer?
Uhum.
Porque tem muito disso, né? Não importa, às vezes a pessoa tá cansada, tá doente, ela não tá bem e tal. Mas ela se sente socialmente obrigada a dizer sim.
Sem
não,
dúvida.
Eu tenho que estar disponível, eu sou a mãe aqui. A mãe tem que ser sempre a pessoa em que todo mundo apoia. Mas eu falo muito isso pra minha mãe. Em que momento que alguém começa a te ajudar?
Uhum. Sim.
Você ajuda todo mundo, você faz tudo por todo mundo. E em que momento que alguém para fazer alguma coisa por você? Eu acho que é muito... É uma linha muito tênue mesmo,
sem
assim, entre o sim ou não. Acho que uma coisa também interessante que é a culpa do dizer o não, né?
Uhum.
Nossa,
às vezes você precisa, você não tem saída. Mesmo as pessoas que mais dizem sim, que estão sempre disponíveis para tudo, elas têm sempre uma dificuldade em dizer o não. E quando elas precisam dizer o não, e eu incluo a minha mãe nisso, a minha mãe, ela conta uma história. Mas não é uma história de mentira. É uma história de, tipo, ela tem que se justificar até, assim, último grau do porquê que ela tá dizendo não. Aí, às vezes... Mas, assim, não tô nem falando pra casos complexos, não. Ela liga no médico. Oi, tudo bem? Então, eu preciso desmarcar esse horário que vocês me deram. E aí, ela conta uma história e ela para e fala, gente, mas...
Por quê, né?
E não, ela falou que outro dia ela parou e falou, nossa, Mariana ia ficar indignada comigo com essa história que eu tô contando pra mulher. Porque é só você dizer, olha, eu não posso. Eu não vou. Você não precisa ficar dando mil explicações para as pessoas. É claro que em algumas situações você vai explicar.
Uhum.
Mas em outras situações...
Não precisa.
Mas é isso que eu tô dizendo para vocês. É uma culpa, parece, que a pessoa nem percebe. E aí ela vê as coisas mais mínimas, que ninguém se importa. Ela tá dando explicações absurdas para dizer um não que ela poderia dar livremente, porque não vai afetar a vida de ninguém.
Tá no direito dela.
Mas eu sou um pouco assim.
É.
Foi um dos motivos, inclusive, que eu procurei a terapia, como disse aquele primeiro episódio, ou segundo, sei lá. Que era um pouco desse sentimento de culpa que eu tinha. E algumas situações, eu tenho situações que eu sou muito tranquila em falar não. Muitas. Mas às vezes são situações e às vezes depende da pessoa que pede, ou sabe?
Faz sentido.
E aí, às vezes eu tô dando uma explicação que a pessoa não... Tá cagando já, e eu tô me explicando, sabe? Assim, tipo... E aí
se a pessoa já entendeu, ela já até se solidarizou com o seu não, mas você continua se explicando,
e aí,
né?
Eu me sinto mal, parece que o jeito de eu me explicar, pra mim, na minha cabeça, faz com que eu me sinta um pouco melhor, entendeu? Eu tá me explicando porque eu tô dizendo... Não é porque eu não gosto de você,
culpa,
Mariana.
Né?
Não é porque eu não gosto de você, Mariana. É porque, assim, eu não posso. Porque tal dia, eu vou fazer isso, aí eu vou levantar tal hora, e aí eu vou dando detalhes, sabe? E aí, só pra... Sabe... Eu acho que é baixa autoestima, talvez um pouco de insegurança, que esse negócio, né, tipo, de ser rejeitada.
Ou achar chato mesmo. Às vezes eu tenho isso, alguém me chama, sei lá, 3 vezes pra sair. Ah, tipo, ah, quer jantar hoje? Quer não sei o quê? E às vezes coincide de você não poder mesmo, assim, sei lá, tô trabalhando, já tenho outro compromisso. E aí, às vezes, você acha chato. Você fala assim, nossa,
já recusei 3 vezes.
Vou falar não pra essa pessoa. Ou então, tipo, você vai se colocar numa situação difícil em dizer não, né? Outra coisa que eu acho interessante também, eu tenho uma dificuldade muito grande em dizer não pra quem eu amo. Tipo assim, se eu amo muita pessoa, eu fico meio mal, assim. Pra pessoas que eu não amo, tá tudo ok. Eu digo não com muita facilidade. Mas, por exemplo, meu pai e minha mãe me pedem alguma coisa, você pegou no meu...
Então.
Ponto fraco.
Sabe? No meu ponto
dá um jeito,
muito
né?
fraco, assim. Eu não consigo lembrar a última vez que eu disse não pra eles, assim. É uma coisa muito... Muito difícil pra mim. Então, é isso. Cada pessoa vai pegar num
algum lugar.
É.
Mas uma coisa que eu acho que também é muito interessante desse exercício é que, a partir do momento que você começa a refletir sobre sims e nãos que você dá na sua vida, você também reflete sobre o que você realmente está fazendo porque você quer ou porque você é... incentivado a, ou, né, enfim, programado a, ou motivado a, enfim. E passa muito por um processo de autoconhecimento mesmo, de você olhar para você mesmo e entender quais são...
Seus limites, né?
Os seus limites e quais são seus posicionamentos mesmo, né? Porque às vezes é isso, é muito no automático e tal. Eu não tenho tanta dificuldade para dizer... Assim, hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade para dizer não, mas em geral eu tinha para tudo, não só para pessoas... que eu amo, amigos e tal, mas pra pessoas de uma maneira geral, assim, eu tinha, mas é porque era uma necessidade que eu tinha de ser o cara legal, que tá ali pra todo momento, enfim, que todo mundo pode contar, e enfim, e às vezes eu ia a lugares que eu não queria ir, fazia coisas que eu não queria fazer, porque eu falava, ah, mas a pessoa é tão bacana, ela quer que eu vá, e enfim.
Ela me chamou, se ela me chamou porque ela gosta.
E aí ela gosta, e assim, ah, eu vou lá, fico, sei lá, meia hora, uma hora, e aí vou embora e tal. Era difícil pra mim, às vezes, dizer, sabe, ser sincero e falar... Mas, assim, se você parasse pra refletir, eu não quero estar lá, eu não quero ir. E aí, esse não ir já era... Nossa, mas aí você tá sendo muito escroto, sabe? Por que você tá fazendo isso? A pessoa te convidou, tal, enfim. Você quer ficar em casa, mas não, você vai. E aí você vai, e aí você...
Se sente mal.
É, você sente
que
mal.
Você não deveria ter ido.
Aí você faz um personagem, faz aquilo, tal. E aí tem aqueles registros, as fotos, tudo. Mas assim, pelo menos eu agradei, sabe? Aquela pessoa ficou feliz, eu, sei lá...
Queria... Eu saí mal, mas a pessoa tá feliz.
Eu tô mal, mas a pessoa tá feliz, exatamente. E aí, a partir do momento que você começa a refletir sobre os nãos e sims, você também começa a entender, tipo, o que, que realmente eu quero fazer.
É mais de autoconhecimento mesmo, né? É. Uma vez, Jorge, eu não sei se você vai se lembrar disso, porque já faz muito tempo, você chegou pra mim e falou, eu gosto muito da forma como você diz não pras coisas.
Sim.
Não sei se você se lembra
disso. Lembro, lembro.
Mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Talvez eu tivesse isso bem resolvido em mim, mas eu não tinha, assim, consciência de que isso era real. Assim, você falou, você diz não com muita facilidade, não quero ir em tal lugar, não quero comer tal coisa, não quero isso, não quero aquilo... E eu não tinha parado pra pensar sobre isso, né? E aí eu comecei a observar o meu comportamento com o não.
É, e eu comecei a olhar o seu comportamento e entender que era uma coisa muito natural. E nunca de uma maneira ofensiva, assim. Não era uma coisa que você fazia por maldade ou tudo. Era porque você tinha consciência de que você não queria.
Não
e
quero,
eu achava
né?
isso demais, assim, de você chegar e falar, não, eu não vou. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero
não
ir.
Não gosto, tal situação, não,
não
me
obrigado.
Vejo fazendo.
É, muito assim, não, obrigado pelo convite, não quero. E eu falava, gente, que genial. Eu não conseguia. Ainda sofro com isso. Acho que um pouco dessa questão da Luana, assim, de quando diz não, tem que ficar se justificando
né?
tal. Mas hoje menos do que antes. Hoje eu consigo falar, não, não quero.
Eu, quando eu vou chamar o Jorge pra qualquer coisa, eu conheço o Jorge há muito tempo, né? E eu sei muito dessa dificuldade que ele tem de dizer não. Tá cada vez melhor, óbvio. Eu tento deixar ele o mais à vontade possível pra ele me dizer não.
É verdade, ela deixa mesmo.
Porque eu sei que ele tem dificuldade de dizer não. Como eu tenho. E eu sei que como eu sou uma pessoa que ele gosta, talvez a dificuldade dele
seja maior.
É.
Então, eu sempre falo, meu, você não precisa ir, eu tô indo com tal pessoa. Porque às vezes a pessoa tá indo pra não deixar a gente ir sozinha, que eu acho isso muito válido.
É.
Porque é questão de amizade, de amor. Então, a gente tem que entender que você também não pode se tornar uma pessoa egoísta, só pensar no seu próprio umbigo e tal. Então, às vezes, quando a gente tá indo em algum lugar... Igual aquele dia, né? No aniversário, que eu chamei vocês pra ir, assim. Vocês estavam indo por mim ali. E eu fui pensando, meu, que fofos. É o que eu faria por eles também. Mas, às vezes, tá tudo bem. Você já tá indo com uma turma. Você tá chamando a pessoa porque você quer que ela vá. Mas se ela não for também, tá tudo bem, né?
Uhum.
E aí eu falo, mano, se não quiser ir, é de boa. Você pode
fica
falar,
vontade,
não, fica à vontade. Porque eu sei que ele tem essa dificuldade mesmo. Então... Eu sempre falo isso, assim. Eu tento falar isso, o Igor, meu primo, também. Ele tem um amigo que eu... Ele não detectou, mas eu detectei nele. Eu falei, você sabe que... Eu acho que ele tem dificuldade em dizer não. E ele falou, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar.
Porque ele se bota numa situações que claramente ele não tá
ele
confortável,
não quer,
né?
Então, assim, deixa ele mais confortável. Porque pra você, tem hora que tá tudo bem se ele não for. Só que talvez ele não esteja encarando assim.
Dessa
fala,
maneira,
Porque, meu, liberta essa pessoa. Porque isso é um... É uma prática, sabe? Se você tem que treinar isso todo dia.
Total.
É difícil mesmo, assim. Então, é todo dia, um pouquinho, sabe? Então...
Eu acho que existem algumas questões, assim, que é importante a gente falar sobre o dizer não. Ganhar, por exemplo, uma das vantagens. Você ganha tempo.
Uhum.
Às vezes, a gente perde tempo.
Nossa,
com umas coisas absurdas.
Sim.
E muito básicas e muito, muito bobas. Que se a gente tivesse dito um simples não... Não, eu não posso. Não, eu tô sem tempo hoje. Não, e não,
não
é da história, não.
Não, quero.
Não, eu quero. Uhum. Não, eu não gosto. Meu, você ganha um tempo absurdo. Porque às vezes você fica perdendo tempo com coisa que não precisa, sabe? E às vezes o não é aquilo. É isso que você acabou de dizer. O não, às vezes, pra você é uma coisa absurda. E pro outro lado, tá tudo bem.
Uhum.
Tipo, tá, beleza. Não quer ir.
Uhum.
E eu acho que isso até passa a ser admirado pelo outro
lado.
Quando
eu
você
gosto.
Fala, olha, eu realmente tô sem tempo. Olha, eu não posso, ou eu não quero. Ou
realmente
eu não
me interessa, obrigado.
Não. E se a pessoa insistir, eu acho que você tem que ser incisivo, sabe? Tipo, olha, me desculpa, né? Aquela coisa do educado, né? Olha, me desculpa, obrigado pelo convite, mas eu realmente não posso. E não há nada que você seja obrigado a fazer. É óbvio que existem muitas situações em que a gente fala... Não dá pra eu dizer não nessa situação, né?
É.
Por exemplo, alguém quando empresta coisas de vocês... Vocês têm essa coisa de emprestar coisas? Tipo, alguém chega e fala... Ah, Me empresta tal coisa, Luana? Você entrega numa boa?
Eu entrego.
Eu também.
Vocês são numa boa?
Eu sou muito... essas coisas materiais, eu sou muito de boa, assim. Eu empresto tudo. Tudo. Às vezes eu empresto coisa que eu nunca usei.
E dinheiro?
Também. Empresto dinheiro, eu não vou ser rica nunca. Eu empresto...
Eu também.
Eu empresto muito dinheiro. Eu empresto dinheiro, empresto cartão. E às vezes... Como eu tenho tanta confiança nas pessoas, eu esqueço. Eu só recebo porque as pessoas realmente são bem honestas. Porque dependendo, eu esqueço o que eu emprestei. Eu falo, nossa, eu te emprestei. Isso, lógico, quantidade pequena, né, gente? Porque eu sou bem dura, né?
Eu
lógico,
ia falar,
que, lógico, se fosse, tipo,
obrigada.
R$500, eu saberia. Mas
com certeza.
Não é grande. Mas eu empresto tudo, assim. Eu sou muito boa.
Então, eu tenho um pouco de dificuldade, sabia, com isso? Existem algumas pessoas pontuais, assim, em que eu simplesmente não me importo. Em que minhas coisas, se estiverem com essa pessoa, tá tudo bem. Com fio de olhos fechados, assim, não tenho problema nenhum. Mas essa coisa de dinheiro, por exemplo, é uma coisa difícil pra mim. Pra eu pedir pra alguém...
Nossa,
nossa, tem que ser assim, o último do último, do último grau, assim. Porque eu também não fico muito confortável quando as pessoas me pedem. Mas, assim, ajudo. Mas, por exemplo... Não é uma
não
coisa...
Com facilidade.
Não, é um não que eu digo, assim, muito consciente. Tipo, olha, não tenho. Não posso,
não
sabe?
Vai rolar.
Não sei, é um lugar estranho pra mim, assim, não gosto. As minhas coisas, eu sou um pouco mais desapegada.
É, eu sou também.
Tipo,
eu sempre fui.
É que dinheiro é um negócio que eu... Não sei, eu não gosto de pegar dos outros. E também não gosto que os outros peguem o meu, sabe? Os negócios assim, meio... Não sei se é um defeito, uma qualidade. Eu sou, é um lugar estranho pra mim, entendeu? E aí eu costumo dizer mais não.
Uhum.
Mas, geralmente, também eu sou justa no não. Algumas situações eu acho que são abusivas. Outras situações é... Compra pra mim? Obviamente, uhum. Né? Tipo, eu faço isso, sem problema. Mas é bem pontual. Mas com material também eu não sou muito apegada, não. Você, Jorge?
Não, com material não. Com dinheiro, sim. Não pra emprestar, eu não tenho problema também, mas no mesmo lance da Luana, né, nada exorbitante.
Temos, não temos,
não
né?
Temos.
Você pode até me pedir, mas eu te
mas,
dar,
mas eu empresto mais o cartão, porque grana mesmo eu nunca tenho, mas o cartão tem.
Ah, o cartão, né, tipo, outro dia eu peguei seu cartão emprestado, é isso.
Mas aí você
mas também morri porque eu te pedi, entendeu?
Então... Aliás, vou comprar, não parcela muito não, porque...
Odeio
né,
ficar devendo.
Mas me lembrou uma coisa que uma vez, há muito tempo, assim, uma vez eu cheguei a me endividar pra emprestar dinheiro.
Ah,
pra uma
não,
outra
Jorge.
Pessoa.
Ai, porque não, você não conseguiu dizer não?
Porque eu não consegui dizer não.
Mentira, mas o grau, assim, era parentesco?
Era muito de proximidade. E aí eu queria ajudar, a pessoa tava precisando muito, eu não sabia como fazer. E eu falei, é isso.
Mas a pessoa não te pagou.
Não, pagou depois, enfim.
Mas no momento você
mas
se endividou.
Mas no momento eu fiquei, então...
Tá vendo?
Ali
eu
foi
não
uma
sei.
Situação.
Eu acho
aí
que na
eu
vida
daria,
passada
não.
Eu devo ter tomado um golpe,
pode
porque eu tenho
ter sido.
Pavor disso.
Mas foi uma situação muito pontual, gente. Foi bem pontual. E aí começou a alertar essa questão de entender limites,
mas
né?
Te despertou uma coisa pro não.
De me despertou uma coisa pro não. De entender e falar assim, tá, como é que você... Tipo, a pessoa foi lá... Porque era isso, era muito uma questão... Que aí eu separei muito, que era essa necessidade de eu não conseguir dizer não para aquela pessoa que era uma pessoa querida. De eu ter essa necessidade de ser agradável com ela, de ser, enfim, querido por ela. Porque é isso, parece que o não vai quebrar a relação.
Você vai virar um monstro.
E havia também essa questão de ego mesmo, assim. De, eu tô ajudando aquela pessoa e tudo mais. E aí eu precisei ponderar essas questões e falar, tá, mas não é possível. De que adianta aquela pessoa estar feliz agora, você resolveu o problema dela, mas você criou um pra você. Que só você vai conseguir lidar com isso.
Não, isso é péssimo.
Aí depois tudo se resolveu, deu tudo certo e tal. Mas ali foi um gatilho pra eu começar a entender essas questões do não, assim, de entender o não. Dentro do meu antigo relacionamento também isso era muito claro, assim, de entender, por exemplo, locais em que, né, o meu ex-namorado não queria estar, e às vezes eu obrigava a ir comigo, né? Ou o contrário. Então a gente estabeleceu muito o sim e o não. Tipo, você quer estar neste lugar? Porque se for para você estar neste lugar obrigado, com cara fechada,
melhor não ir.
É melhor não. Você não ir.
Uhum.
Assim, um exemplo básico, assim, de situações do cotidiano e tal, mas dentro dessa dinâmica do relacionamento, isso também me ajudou a pensar, né?
E eu acho que...
A estabelecer limites, a olhar e falar... Tudo bem você não querer ir comigo. Tá tudo ótimo e tá tudo certo mesmo. Porque você, né, estimula, inclusive, a individualidade dentro de uma relação
a
dois.
E foi bom você falar... foi bom você falar isso. Porque, assim, uma coisa, por exemplo, nós. Nós três, cada um mora na sua casa. em locais diferentes. Uhum. Então, eu não sei o que, que você vai fazer nesse sábado à tarde, nem você. Vocês também não sabem o que... Vamos supor. É, então, é mais fácil você me dizer... Não, eu não vou porque eu tô cansada. Eu não vou porque eu não quero. É. Oh, eu tenho um compromisso. Às vezes você nem tem, mas você quer ficar em casa.
De boas.
E é aquelas mentirinhas, Netflix, né? Ouçam o nosso 10º episódio. E aí você vai inventar umas mentirinhas sociais aceitáveis, né?
Que são necessárias.
Só que, cara, num relacionamento...
Como é que você faz?
Como é que você faz? Como é que você fala assim pra pessoa?
Tá morando com a pessoa.
Então, sábado à noite. Ah, não quero sair. E aí você inventa umas coisas. Você não tem como inventar. Às vezes a pessoa tá na sua casa.
Com
a
você.
A pessoa já tá...
Foi até você.
É outra relação, né? Como é que
por que
você
não quer ir?
Né?
Porque eu não quero. Como assim você não quer?
E às vezes você fala, ah, tá bom, então deixa eu ir pra fulano não ficar chateado. E eu ia até perguntar isso pra vocês. Existem algumas pessoas que é mais difícil dizer não.
Super.
E não porque você tem mais consideração. É porque a própria pessoa não consegue aceitar ou não. E a gente identifica quando as pessoas... Essa pessoa vai aceitar ou não numa boa, mas essa outra pessoa não.
Então,
tem
exatamente.
Muito disso, né?
É o tal do evitar conflitos.
É, total.
É falar o sim.
Porque tem gente que ela não aceita o não.
Exatamente.
Né?
Você fala o sim pra você evitar um conflito maior.
Pra ter um problema.
Entendeu?
Vai ter uma discussão.
Vai ter uma discussão. Então eu vou falar sim e vou logo.
E nos relacionamentos isso acontece muito.
Acontece
você
super.
Vai dizendo sim. Eu não quero fazer tal coisa, mas faço pra não dar confusão. Não quero, sei lá, comer tal coisa porque... Sabe,
não, e não,
assim,
e não
bobo,
só pra não
né?
causar confusão, mas porque parte do pressuposto que você tá dentro dessa relação, você tem que agradar o outro
Sim.
o tempo inteiro.
Não, não tem.
E você não tem que agradar
não
o outro
tem,
o tempo
não
inteiro.
Não tem mesmo.
Pelo contrário, você tem que ser, na medida do possível, mais honesto e transparente possível dentro daquela relação. Só que é uma dinâmica difícil, é um diálogo,
esse equilíbrio
um exercício.
É bem complicado.
É.
Não, e quando é pai e mãe, que no meu caso, por exemplo, que eu não tenho relacionamento, pra mim é muito forte essa coisa do pai e da mãe. Pro meu pai, eu até consigo dizer não com mais facilidade, mas pra minha mãe... Apesar que, assim,
distância,
a minha
né?
mãe já me conhece também, assim, ao ponto dela saber algumas coisas que não vai rolar. Mas eu não consigo dizer não, porque parece que eu tenho dívidas com ela, né? Como é que você diz não pra quem sempre te diz sim? Pra quem tá sempre ali? E eu acho que entra nessa questão, ultimamente eu tenho refletido muito com ela, essa coisa do mãe, diga não.
Diga não.
Porque olha que trouxa que eu fui. Diga não. Se você tivesse dito não na hora que te pediram determinada coisa, isso teria resolvido.
Você teria evitado esse problema.
E aí, às vezes, quando a outra pessoa já começa a mudar a forma dela com o não, melhora a sua relação com ela,
sim,
né? Que daí, se você dizer ou não, ela fala. Tá bom.
Os meus pais
têm
sido muito isso, assim, como eles moram em outra cidade. Eu tinha muito essa coisa, assim, de estar com eles o tempo inteiro quando eu queria, quando eu, às vezes, não queria estar. E aí, eu me sentia culpado por, às vezes, não querer estar. E não porque eu não goste deles, não porque eu não gosto de estar com eles, mas porque, sei lá, eu queria estar em casa, né, sozinho. Eu gosto muito de ficar sozinho, eu tenho, né, curtido esse momento. E aí, era muito difícil pra mim, às vezes, tipo, você não vai vir aqui agora? Não. E por que não? E aí eu falava, porque eu não quero estar aí, eu quero estar aqui. E aí foi muito, tem sido muito esse exercício de chegar pra eles e falar, eu quero estar com vocês aí com vontade mesmo, quando eu quero, 100%, não pra cumprir tabela.
Não porque
ou não.
Eu tenho que ir todo final de semana,
não,
né?
Mas porque eu quero, nossa, eu tô com saudade, eu quero estar com vocês, eu quero aproveitar o tempo, assim. Ser o mais honesto possível nesse sentido, assim, da mesma forma que, sei lá, que pro meu pai, ele não gosta de vir pra São Paulo. E tudo bem, né? Ele não gosta. E tudo bem ele não querer ver. Por que você não vem a São Paulo? Porque eu não gosto. Ele fala,
e
eu
ele
não gosto.
Diz o não pra você,
ele
né?
Ele diz o não, ele nunca veio.
E aí você tem que sempre dizer sim, porque,
né? E aí tudo
né?
bem, né? E no início eu ficava mal, mas é esse exercício de você olhar e falar, tudo bem, você não gosta, a gente respeita e a gente, dentro dessa dinâmica, vai encontrar um caminho ideal pra ambos.
Eu acho que outra coisa interessante é, se a pessoa não aceita não, e ela reagiu mal com o não que você deu... Vamos deixar uma coisa bem clara. O problema é dela.
O problema é dela.
Ela que precisa lidar com essa frustração. Porque daí entra também naquela coisa do idealizar, né?
Sim.
Às vezes a pessoa ela tem uma ideia brilhante. Ela chega pra você e faz uma proposta que na cabeça dela é brilhante. E pra você não é. E você diz, ah, não, pra mim não. E a pessoa se frustra. Porque ela criou um imaginário em torno daquele não. E aí, de repente, você tem que lidar com a frustração da pessoa. Em receber esse não.
Sim.
E aí você... Mas é isso, gente. É o problema da pessoa. A pessoa vai ter que lidar com... É como fim de relacionamento.
Sim.
Que querendo ou não, a gente recebe um não quando terminam com a gente.
Sim.
E é tão difícil aceitar, né?
É muito difícil. Você fala, mas por que não?
É.
Mas não? Não? Não quer? Mas eu quero. Como é que
mas
você
assim,
não quer?
Mas assim, acabou, gente. Mas e, peraí, mas eu tô querendo ainda. E como é que
infelizmente, o problema é seu. Você vai ter que lidar porque a outra pessoa já formulou um não, né? Então
isso.
É uma coisa interessante.
E tá tudo certo, ela tá no direito dela de fazer isso. De...
É, quando você pergunta qualquer coisa pra uma pessoa, você tem que saber que tem a possibilidade do sim
e
do não.
Não.
Sabe? Ah, você
eu adoro aquele negócio. Você vai pedir tal coisa? Ah, eu vou, não, eu já tenho.
Ah,
porque você já parte do pressuposto
agora
que a pessoa
mesmo.
Vai negar. Ah. Mas aí, na verdade, isso é um truque, né? Do tipo, ah, vai lá, porque dificilmente ela vai dizer não pra você. É.
Ou tem aqueles que, mesmo com o não, falam, não, eu já tenho. Então eu vou na humilhação mesmo. Eu vou atrás da humilhação. Eu vou atrás do sai, demônio.
Porque limite
temos,
não temos.
Tem, eu vou atrás do, né, sai
uma,
daqui.
Uma fórmula legal pra você dizer não com educação é isso. Elogia, diz, nossa...
Que lugar legal.
Que coisa maravilhosa, que ideia ótima. É, mas infelizmente, eu não vou poder ir.
Mas obrigada.
Mas obrigada por ter lembrado de mim, né? Você sempre coloca, valoriza aquilo quando você tá numa situação de não, né? Que é delicada.
Tá difícil pra você e tal.
Elogie, sabe? É, coloque pra pessoa que, nossa, que ideia dela... Mesmo você pode estar achando uma bosta. Mas elogie, né? Fale, nossa... Arrasou, que ideia maravilhosa.
Ah, eu adoraria, mas infelizmente tal dia não vai dar. Ou então tem gente, tem um outro exercício também que é você falar que vai checar. Porque às vezes você não consegue dar não pra pessoa cara a cara, ou naquele momento te pegou meio de surpresa, você fala, olha, eu vou dar uma checada e te falo.
É.
E aí se a pessoa mesmo assistir, não, eu realmente eu tenho que ver sobre isso, aí fica mais fácil de você formular
sim.
ou não
sim.
Sabe outra coisa que é boa também, quando você não tá afim de dizer sim, tipo, não, não é uma possibilidade, você inventa outra proposta, mas eu faço muito isso, mas eu invento outra proposta que eu sei que a pessoa não vai aceitar. eu sou esse tipo de manipuladora. Porque daí eu vou dizer não, só que a pessoa também vai ter que dizer, e aí a gente vai ficar igual, entendeu? E aí eu não vou sair mal nem a pessoa, porque daí eu meio que jogo a culpa na pessoa, que a pessoa vai
e
ter que me falar não.
É isso.
Só que às vezes eu morro meu próprio veneno, né? Que a pessoa fala, excelente!
É.
Vamos
é isso,
lá!
Vamos
ai,
lá.
Que ideia brilhante! Vamos
vai.
Sim! Aí eu falo, caralho!
Fodeu.
Eu lembro sempre da... A gente tava falando de Friends hoje mais cedo, tem um episódio na primeira temporada da própria Phoebe mesmo, né? Que o Ross tá de mudança e aí os meninos vão ajudá-lo, né? A montar as coisas no apartamento novo e tal. E aí, eles convidam ela, falam, ah, e aí, você vai fazer o quê, né, esse sábado à noite? Não quer ajudar a gente? A gente vai lá no novo apartamento do Ross e tal. Você não quer ir com a gente, Phoebe? Aí ela fala, eu adoraria, mas eu não quero. eu adoraria, mas não quero. E eu tinha uma amiga em Taubaté, tem uma amiga em Taubaté, que ela usa um eufemismo maravilhoso, que é, parece que eu não tô querendo.
É. Parece
que ela não consegue falar não, mas aí ela fala, ai, parece que eu não tô querendo. Tipo, vamos
é
ali
aquele,
essa
desculpa,
noite.
Mas eu não queria vir, né?
É, parece que eu não tô querendo. E aí, fala, não, fala não de uma vez, né? Então, e ela, ah, não, parece que eu não tô querendo. Tô sentindo que eu não tô querendo, assim. Parece que eu não quero ir. Aí, enfim. Acho engraçado esses eufemismos,
é
assim, que a gente
bom.
Utiliza
é
pra dizer não. Ou dessas manipulações, né, no seu caso.
Que no meu caso, eu sou louca, né?
É.
Não,
e dá um
mas...
trabalho, não dá mais
dá
trabalho.
Dá mais trabalho. Mas, geralmente eu falo não logo de cara. Cara, fala, ah, não posso, não tô muito afim. Quando a Luana mesmo, foi um não que eu sofri muito. A Luana e a Thaís vieram e falaram, olha, a gente vai pra Manaus e tal, que a gente quer conhecer a floresta. Aí eu parei, assim, que eu adoro viajar, tenho um circuitico pra viajar, que é um negócio impressionante, né? Então, na hora, eu já fiquei, epa. Aí, depois, eu pensei bem.
É.
Falei assim, ah, acho que, nesse momento, eu não tenho esse dinheiro pra gastar com isso. E acho que eu vou, talvez, atrapalhar o rolê floresta delas. Porque eu não sou uma pessoa muito... Eu sou muito urbana.
Pelo contrário, você
sou,
é bem urbana.
É, não sou muito de natureza e tal. Falei, puta, aí a Thaís já vai começar a fazer aquelas trilhas de 4 horas no meio da floresta. Eu faço o quê? Eu choro, né? Falei, quer ver que eu vou atrapalhar? E aí eu disse, não vou, meninas, obrigada.
Foi mesmo.
Foi assim, né?
É.
Falei, não vou, gente, obrigada. Acho que não vou agregar. Depois me arrependi amargamente.
Aí
né?
Eu falei, tudo bem, bebê.
Talvez assim. Fosse um sim que eu deveria ter dado, mesmo achando que eu deveria ter dito não, né?
Sim.
Mas naquele momento eu falei, não, eu vou... E foi difícil, porque viajar com as amigas, né? E tudo mais, sempre é difícil.
Porque...
Mas assim, é autoconhecimento, sim. Né? Putz, será que eu quero estar naquele lugar? Será que eu quero pegar um dinheiro e investir em alguma coisa? Que eu não tenho certeza se eu realmente quero
sim.
fazer. Talvez depois dessa viagem de vocês, se vocês falarem, nós vamos de novo pra ela, eu vou falar, epa, eu vou também,
sim.
né? Porque aí você refletiu. E eu acho que é interessante isso. Reflita sobre o não, né?
Uhum.
Principalmente quando as situações se repetem muito.
Sim.
Porque às vezes parece que é uma coisa, você fala, puta, mas sempre as pessoas me pedem isso.
Em geral,
será que
é
não é um
ciclo
padrão
vicioso.
De comportamento seu?
É.
Uhum. Será que não é você que tá sempre atraindo determinadas demandas? Que por sempre estar dizendo sim...
Uhum. Eu tenho muito disso, não só dessa necessidade de agradar todo mundo, mas porque eu evito conflitos, igual uhum. a Luana colocou. Eu, nossa, pago para evitar qualquer tipo de conflito. Hoje em dia, menos, né? Porque às vezes o não que você dá gera um conflito. Gera um porquê, gera um... O que que tá acontecendo, né? Gera o que eu tenho ouvido mais, assim. Nossa, como você mudou. Você não era assim. Gera esse tipo de coisa. E aí você tem que estar preparado para isso também, de chegar, porque é muito de se colocar também. Não é que eu mudei, ou mudei, enfim, a gente evolui.
Que bom, né? Que bom. Porque quando a gente é muito bonzinho, a gente é visto de um jeito.
É.
E vejam bem, não é que as pessoas te respeitam. Às vezes eu fico pensando sobre isso. Eu sou uma pessoa muito boazinha, assim, pra muitas coisas, assim. Aí, às vezes, eu falo assim, não é que as pessoas estão me vendo com respeito. Tipo, nossa, a Mariana é uma pessoa com quem eu posso contar e tal, tal, tal. Não, a Mariana é a pessoa com quem sempre eu vou lá despejar e ela vai dar um
ela
jeito.
Ela sempre vai dizer
não
assim.
Não é que a pessoa vai te respeitar, ela vai se aproveitar,
sim.
às vezes,
eu
entendeu?
Acho até o contrário. A pessoa que fala muito mais não, ela é muito mais respeitada.
Exato.
Do que a pessoa que fala
às vezes, a pessoa, quando ela sabe dizer não, ela se impõe.
Sim.
E isso faz com que
exatamente.
As pessoas reflitam mais, tipo, não, mas eu não vou abusar desse tempo dessa pessoa.
É.
Será que essa pessoa não vai se sujeitar a determinadas coisas? Você acaba até impondo um certo respeito mesmo. Tipo, ó, respeita a minha individualidade, respeita o meu tempo.
E
tem
estabelece
gente que
limites.
Considera muito seu tempo, né?
É.
Ah, Mariana? Ah, Mariana é solteira, Mariana não faz nada de final de semana. Sabe os negócios assim?
Sim.
Ah, vamos ligar pra ela que com certeza ela vai estar disponível pra ajudar, pra fazer... E não é assim. É, a gente tem que botar alguns limites. Tipo, ó, não quero, não posso, não vou.
E
é
tá
isso
tudo
que você
bem.
E tá tudo bem.
Isso que você falou do se sentir trouxa é real, oficial, né?
Sim.
Porque às vezes a gente fica dizendo não... É, dizendo sim. E aí algumas situações elas se tornam tão desgastantes e tão constrangedoras... Que você fica com a sensação
exatamente.
De que você foi feita de trouxa.
É.
Vou tossir. E todo mundo fica em silêncio.
É. E eu tenho... E tenho esse problema também. As pessoas que elas dizem muito sim, elas esperam o tempo inteiro que as pessoas também vão estar dizendo sempre sim pra elas.
Ah, tem essa também.
É. E aí vira aquele negócio de... daquela frustração, né? Fala, porra... Eu faço tudo pra essa pessoa, eu só pedi ela tal coisa e ela não fez.
E ela me negou.
Me negou. Lógico que tem o fato de a gente não faz nada pros outros pensando em receber algo em troca, isso é fato.
Não,
mas também.
Peraí. Nós quem? Nós três,
não,
né?
Não deveria.
Porque as pessoas...
Não
é
deveria.
Isso, a maioria das pessoas faz as coisas esperando que quando ela precisar, você vai retribuir na mesma moeda, entendeu? É.
E aí, frustração, né?
Total!
Mas assim, tipo, de uma certa forma, dependendo do que é, de uma certa forma até é, né? Tipo, mano, a pessoa já fez tanto por você, custa você ir lá e pegar tal coisa
então,
e fazer?
Então, isso que eu ia falar.
Não custa,
em alguns momentos, talvez você até queria dizer não. Mas é uma questão de gratidão, de retribuição,
sim.
de você fazer pra pessoa algo bom por puro, sei lá...
Porque a vida é isso, né, gente?
Às vezes a gente vai ter
ninguém
que dizer
vive
uns,
sozinho.
Uns sims
não.
também, não
exatamente.
É só você tem que dizer não. Nós estamos falando, assim, de reflexão sobre o não,
sim.
mas não
é,
que...
De você não ser, não ser explorado pelo sim eterno.
Exatamente.
A gente tá falando aquele não que... Aquele não tóxico, né?
Sim.
Quer dizer, o sim tóxico, talvez. É aquele negócio que realmente é prejudicial mesmo, assim. Você tá querendo sempre... Tá se anulando pra estar sempre agradando os outros.
Os outros.
Isso realmente é péssimo. Mas você olhar com mais gratidão e pensar que ninguém vive sozinho e pensar
que você
no
às vezes
outro,
pode ajudar outra pessoa.
É primordial.
É
né?
fundamental.
Uma vez na casa TPM, eu vi uma frase da Millie Lacombe que ela falou que, assim, pra ela, liberdade, eu achei muito lindo. Ela falou que liberdade não é a gente fazer o que quer a hora que a gente quer. Liberdade começa quando a gente começa a enxergar o outro.
Sim.
E a liberdade, ela custa cara, ela é muito doída, mas ela vale a pena. E isso pra mim, tipo, marcou. E é realmente, pra mim, é muito isso, assim, tipo.
E a liberdade sua e a liberdade do outro.
Do outro,
né?
Hoje em dia, a gente tem que pensar que ninguém faz nada sozinho, ninguém vive sozinho, a gente tem que começar a olhar com as pessoas com mais gratidão, com um olhar mais de afeto, né? e tentar entender o que, que é não e o que é você ser extremamente egoísta, egocêntrico, né? Entender separar essas coisas.
Porque também tem gente que
tá cagando
não,
outro,
e tem gente
né?
que diz não por puro... É isso mesmo,
capricho,
por egoísmo.
Tipo
assim, às vezes você fala, porra, a pessoa podia me ajudar nisso, a pessoa podia ser legal nisso,
sim.
ela podia, eu podia, eu queria poder contar com ela.
Sim.
E ela tá nem aí,
tá
ela diz não e falta até uma certa
empatia, sobretudo, mas eu acho que além da vida prática, o não, sobretudo no trabalho, né?
Então, eu ia puxar isso agora.
É uma coisa complexa, porque eu acho que é muito isso, envolve vários fatores, né? O medo de você perder o emprego,
não,
a forma como você vai ser
uma
encarado.
Uma mão de obra que está sendo paga, né? Essa é a merda, né?
Ah,
é aquela
acha
coisa
que
de, tipo
falar.
Assim, de você, você pensa, eu vou num restaurante e vou dizer pro garçom, eu quero tal prato, e ele está sendo pago para anotar o seu pedido e trazer o seu prato. Aí ele diz, não. Porque, tipo assim, no trabalho meio que a gente tem essa ideia, né? Eu tô sendo paga para fazer isso. E
como
aí
é que eu vou falar
não?
Não.
É uma linha extremamente tênue.
Sim.
Eu
mas
acho
dá
que...
pra falar.
Super, e é super
então,
importante.
E às vezes é importante mesmo. Em alguns momentos não vai pegar bem. Vamos ser bem assim, conscientes, né? De que...
Mas eu acho que também depende da justificativa
do
que você dá. E o contexto. Porque você, o que, que eu acho que você pode fazer? Quando alguém falar pra você, faz isso e não dá pra você fazer, ou não faz parte do seu... Que geralmente
escopo,
a gente fala não,
porque
quando não faz parte do escopo. Tipo, né, se eu fui contratada para aquilo, eu vou fazer aquilo. Pedir uma coisa a mais, teoricamente, não tá fazendo parte. Você pode mostrar para a pessoa que o fato dela de você estar largando isso para fazer isso, você vai deixar a desejar naquilo que você foi contratada.
É, às vezes
você
pode convencer
mostrar uma
a
outra
pessoa
visão.
De que não vai.
Olha, tudo bem,
funcionar,
eu faço,
né?
Eu faço, tudo bem. Mas assim, ó, para eu fazer isso, isso aqui vai ter que deixar de
vai
ser feito. Porque eu
atrasar.
Sou uma pessoa só.
É.
Mas aí, ok. Aí eu entendo o que vocês estão dizendo e acho até que é uma questão super natural de dia a dia. Uhum. Tipo assim. De, ah, eu não vou fazer porque eu não quero acumular função.
É.
Ou porque, ah, eu não... Não,
não, não,
não compete a mim.
Não
sei
fazer.
Não sei fazer, não, né? Exatamente.
Uma questão, mas às vezes existe uma questão meio moral, né?
Sim.
Tipo assim, tem coisas que você não concorda.
É.
E isso eu acho que é o problema... Tipo assim, é a língua mais difícil do não.
É.
Vamos dizer, você vai, sei lá... Uma pessoa pede que você faça alguma coisa que pra você... Que não é uma questão de prática, é uma questão moral. Tipo,
de princípios?
De princípio. Tipo, não, mas isso vai contra aquilo que eu sou. Vai contra aquilo que eu acredito.
É.
Vai contra aquilo que eu espero que façam por mim. E aí, às vezes, você é coagido. Tipo, não, mas...
É.
Eu gostaria
se você
que você fizesse tal coisa. E aí, eu acho que é aí, pra mim, que o não do trabalho... Porque, vocês vão me desculpar, mas... Na prática mesmo, a gente
faz.
Consegue dar poucos não no trabalho. Você fala assim, ah, tal coisa. Não, beleza. Você pode até convencer a pessoa, olha, eu vou atrasar isso. E a pessoa fala, tudo bem.
É.
Aí você fala, tá aqui então. Tá aqui então que eu vou fazer. E na prática, a gente acaba acumulando funções. Tal, tal, tal. Mas eu acho que essa questão moral mesmo, do... Meu Deus, mas se eu disser sim, vai contra os meus princípios. Vai contra os meus valores. Vai contra aquilo que eu acredito que é certo. Ou que é errado. Ou que... E aí que eu acho que o não, ele... Tem que prevalecer, sabe? Que muitas vezes, por medo de realmente perder o emprego e tal, você acaba falando não. É como, sei lá, uma corrupção, sabe?
Sim.
Que você sabe que, tipo, é algo errado, mas você não consegue dizer, não, eu não vou participar disso, ou não, eu não
mas
vou.
Mas aí acho que são situações bem extremas,
é complicado.
Né?
Exato, é porque
situações
eu acho que no prático, a gente acaba mesmo dizendo alguns sims, mesmo querendo dizer não, e
sim.
Você fala, putz... Daqui, ou então te oferecem alguma coisa, algum desafio, e você fala: talvez seja a hora de eu me desafiar,
sim.
Talvez seja a hora de eu tentar fazer isso.
E
isso
às
é
vezes
legal.
Sim. E às vezes
é até
bom,
legal,
né?
Às vezes te bota pra frente, você aprende coisas.
Te dá um ânimo novo, né?
Mas no trabalho, às vezes, é isso, né? Em que momento que fere a sua dignidade, sabe?
Mas eu acho que, assim, na questão prática, pelo menos eu vejo que as pessoas, aparentemente, né, que me circulam, sofrem mais. Que é muito nessa questão de, como a Luana colocou, sei lá, eu vou fazer, você faz tal coisa. Aí vai gerar um acúmulo de função. E aí você não consegue nem sequer colocar isso em debate, né? Uhum. Você já diz sim logo de cara. Sim, sim. Uhum. Porque você quer mostrar que você dá conta, que você pode. E aí você não faz nada direito.
Sim.
Ou até você, obviamente, consegue fazer. Talvez não com excelência, mas
você
se
sobrecarrega.
Você só trabalha, você não faz mais nada.
Então é muito nisso, porque aí fez isso uma vez. Aí vira aquilo que você colocou, vira uma rotina. Vira um círculo que, você fez daquela vez,
você vai fazer
de
novo.
E tal.
Não, e aí eu acho que... Mas aí eu acho que o não é mais leve.
Sim,
é tipo assim, é de você...
Mas ainda assim as pessoas têm dificuldade.
Tem, mas é um não mais fácil de você chegar.
Super.
E apenas, às vezes, o não, não é nem um não, não. É um não de tipo, confesse que você não dá conta.
É.
Ó, eu não vou poder fazer isso que eu não tô dando conta. Eu não tenho tempo, não acho que isso é certo pra mim. Ou é um não um pouco mais fácil. O duro é quando a pessoa tá te coagindo.
Isso é.
Tipo, isso acontece muito no ambiente de trabalho. Entendeu?
Existe, por exemplo, quando você discorda apenas, eu discordo. Eu discordo, mas eu vou fazer.
Você fala assim, ó, eu não concordo com essa estratégia.
Mas eu vou fazer.
Mas aí eu vou fazer porque a equipe decidiu isso. Eu sou parte da equipe, eu vou ter que,
beleza,
né,
encarar
isso.
Você tem
não
que...
podemos ser mais
agora,
reais que o rei.
Existe realmente esse negócio que você falou, que realmente é a coisa que...
Fere seus princípios. E você vai deitar a cabeça à noite no travesseiro e vai falar, gente... Por que que eu fiz isso?
Mas
tipo...
assim, se férias... Porque a gente tá falando... É muito complicado falar isso, né, gente? Porque a gente tá falando em questão de ter escolhas, né?
Exato,
mas, por exemplo,
às vezes você não tem, né?
Às vezes você não tem. Então, assim, por exemplo, se é uma coisa que fere seus princípios, mas teoricamente não está prejudicando ninguém...
Ninguém.
Você, às vezes, acaba fazendo. Mas a partir do momento que está prejudicando, eu acho que qualquer pessoa deveria falar não.
Mas a gente sabe que não é assim.
É,
porque às vezes
porque
você...
isso vai respingar em você.
Você vai ser perseguido.
Pode acontecer, dependendo do que for.
Uma coisa que eu já vi muita gente acontecer, e às vezes é um não, não de você se impor mesmo. Por exemplo, de assédio sexual no trabalho. Às vezes um chefe assedia, tô colocando aqui um homem, né? Assedia uma mulher, por exemplo, num nível abaixo, num cargo abaixo. Às vezes a pessoa, ela tá sendo assediada, e lógico, isso configura assédio. Mas às vezes isso começa de uma coisa muito, muito sutil, que com um não, a pessoa já conseguiria cortar. Eu acho que algumas coisas você pode já meio que ficar em alerta, sabe? Tipo... determinadas situações, tipo, você tá ali e você fala, bom, se eu me impor agora, se eu já começar com não
eu
agora...
Já corto, né? O mal pela raiz.
Porque às vezes você vai sendo permissivo aqui, às vezes você pode ser mal interpretado.
Super.
E cara,
você me
logo
lembrou...
de cara a gente já sabe quando o negócio não é legal, entendeu?
Não, você me lembrou uma história que passou comigo de uma chefe que me assediou, assim, real. Só que eu encarava como uma brincadeira. Eu achava engraçadinho, eu falava, quando a gente tá em festinha, bebe, não sei o quê e tudo mais, e... E é isso, aí ela fica um pouco mais alta, tal, não sei o quê, e vem e tal, lá, 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 lá. E aí a gente teve que conversar, assim, teve um momento que eu falei, não, vamos conversar e vamos
esclarecer isso, né?
Estabelecer mesmo, tipo, isso não é apropriado, tal. Mas é isso, é muito da reflexão. Eu não sabia até que ponto eu podia, sabe? O que isso me prejudicaria.
Mas é porque você fica com medo, você fala,
sim,
a pessoa vai me perseguir, se eu disser um não. Tipo, ela faz uma brincadeirinha, você fala, olha, não gostei. Um não gostei,
exato,
já é um não, né?
Exato, não gostei, não é legal, vamos parar com isso, não sei o quê.
Não acho isso engraçado.
Não faço isso novamente, né? É um não,
só
né?
Só que é um não que dá muito, porque você fala, cara, e aí? Tipo,
ela vai pegar um ranço de mim?
Vou ser prejudicado.
Ela vai achar que eu não tenho...
Mas é isso, né? Eu falei, mas se eu não fizer isso, tipo...
Onde é que isso vai parar?
Onde isso vai parar. E assim, eu vou ficar nessa situação sempre, nessa situação de constrangimento, de não saber o que lidar das pessoas comentando, porque rolar, sabe? É muito
horrível.
Isso. Mas é bem isso que você falou, de você na hora não perceber. Você percebe, mas você fala, tá, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, mas de novo, tal. Mas é importante. Mas eu tinha essa dificuldade, de novo, porque vai envolver conflito.
Vai.
Você vai ter que chegar e se posicionar de alguma forma.
Vai.
E você tem medo de retaliação, você tem medo de tudo. E é isso. Eu ainda tive, digamos, uma... escolha, né? Eu tive essa posição, mas há situações em que a pessoa é coagida e ela não consegue.
Às vezes você não pode correr o risco de perder o trabalho. Você tá numa...
Eu ainda tô aguentando.
E tem gente mau caráter, e tem gente que se aproveita de pessoas que estão em situações em que elas não podem dizer não.
Exato.
Exatamente.
Assim, que elas estão numa situação que se fala assim, ó, vamos direto naquela pessoa, porque provavelmente aquela pessoa ela vai dizer sim por uma questão de contexto e tal, e a gente vai conseguir um sim dela. E a pessoa acaba se botando numa situação que depois pra ela sair, Um simples não teria evitado todo um resto, sabe?
Sim.
Eu gosto muito de... Às vezes até eu sou meio dura nessas questões profissionais, assim. Eu gosto muito de estabelecer os sims e os nãos logo de cara.
Super importante.
Porque eu acho que algumas posturas, quando você não conhece pessoas, você entra num lugar novo, isso vale pra escola, vale pra faculdade, né? Às vezes acontece muito isso também no ambiente, uhum, né? Que você tá ali de amigos novos que não te conhecem, enfim... Eu gosto sempre de dizer aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo. E na primeira situação que eu posso ver que o negócio pode inverter, eu já gosto também de me posicionar. E é uma coisa muito... Não dá pra eu citar um exemplo, tipo, uma concreto, situação... É uma coisa muito natural, assim, meio que uma defesa minha. Uhum. Que às vezes me bota também numa situações meio distantes, assim. Que tipo, a Mariana não se envolve, Mariana não se mistura.
Ah, eu também tenho isso. As pessoas acham que eu sou um pouco brava,
se
às vezes.
Preserva.
Ah, a Mariana é brava, é. A Mariana não...
Porque
eu
qualquer
realmente
brincade...
tenho uma postura de...
Não é qualquer brincadeira que eu aceito, não.
Exato, porque às vezes é isso. Depois, se você às vezes tá... Você quer ser legal,
uhum,
sabe? A gente, às vezes, faz umas dessas. Você fala assim, ah, eu quero ser legal, então eu vou dizer uns não, uns sinhas aqui, porque, uhum, né? E aí, depois, você se bota numa situação que você fala, e agora, como é que eu saio disso? Porque daí, aí, você vê que as pessoas não estavam esperando. Aí, eu, ultimamente, eu tenho gostado de surpreender as pessoas pelo sim, não... Elas estão sempre tão acostumadas com não, que daí quando eu dou um sim, a pessoa fala, nossa!
Olha, chocada!
Então,
você
vai?
Olha,
ai, bem-vinda!
Mas esse negócio de trabalho, por exemplo, de novo, fazendo reflexão, eu entendo, não necessariamente, mas eu acho que o exercício de maturidade ajuda muito. Porque, sei lá, do meu primeiro emprego aqui em São Paulo, todas as situações em que eu poderia ter dito não e que eu disse sim porque eu tinha medo de perder o emprego, porque eu tinha medo de retaliação e não sei o que, não sei o que lá... Conforme vai passando o tempo, o exercício de maturidade, você, ainda que seja uma dificuldade, porque eu não vou dizer pra vocês, né? Nossa, a pessoa sabe dizer.
Nossa,
não,
tá aqui três palavras, três letrinhas que eu falo fácil.
Facinho,
né?
Não é. Mas eu já tenho insumo suficiente, ou coragem, pelo menos, suficiente pra colocar. Olha, vamos conversar.
Jorge, eu diria, sabe o que também? Autoestima.
Também.
A gente vai melhorando.
Sem dúvida,
nisso,
vai. Você,
né,
se reconhece como profissional e você fala: então, peraí, não é bem assim.
Não me sujeito
não,
a determinadas
você
coisas.
Você não pode,
né,
fazer tal coisa, não levante a voz, você não precisa falar comigo desse tom. Uhum. Porque antes, assim, gritavam comigo, eu ficava em choque, primeiro com a situação, assim, inúmeras situações de assédio, né?
Moral.
Moral em trabalho. Mas que eu não sabia o que fazer.
Mas depois você falava, não, eu acho
errado,
que eu mereço.
É...
Não, inicialmente você fala, não, realmente é assim que funciona, eu mereço.
Eu mereço,
né?
E hoje
assim...
a gente tem até raiva, que você fala assim, nossa, eu passei
me submeti
por isso.
Nunca
mais isso, eu
nunca
passo
mais.
Por isso.
E hoje você consegue falar, não, peraí, por que, que você tá fazendo isso? Por que, que você tá, entendeu? Não é assim que funciona, eu quero estabelecer limites, porque se for pra continuar assim... Mas é um exercício muito, acho que com certeza, de autoestima,
maturidade, de autoestima
e de maturidade,
né?
E de como você estabelecer mesmo
e
limites,
de respirar,
deixar as,
né,
coisas claras, né?
Respira antes, né? Às vezes chega uma situação pra você que você fica... Pede um tempo pra pensar.
Pra pensar, né? Igual aquilo, né? Se fosse... Vou checar e já te falo.
Eu posso pensar, falo, né? Mas, e aí, porque daí você consegue refletir, porque às vezes você dá um sim... E aí depois você começa a pensar... E aí
repente,
é muito pior, depois que você fala um sim, você tem que ir lá dizer um não. Olha, eu não quero.
É bem
pensa
claro.
Antes, fala, ó, posso pensar? Você me dá um tempo? Traz
gente,
dúvidas,
e
traz...
no ambiente de trabalho, o sim não é garantia de nada.
Não é mesmo.
Não. A gente fica tentando agradar todo mundo... Na hora que tiverem que te mandar embora, vão te mandar do mesmo
vão
jeito.
Te mandar.
Ah, vão.
Inclusive, não é, tipo, você tá achando... Ah, porque eu faço tudo, porque... Ah, eu... Ah, quando precisa, eu tô aqui. Cara, mano...
Isso não vai fazer diferença nenhuma.
Não vai fazer diferença. Tipo, não, eu quando teve um corte numa empresa que eu trabalhava, teve corte, sabe? Corte. Uma galera mandada embora. Um mês antes, eu tinha recebido elogio do meu chefe no sentido... Você é uma das melhores... Assim, você é a minha funcionária ideal, porque você não me dá trabalho nem no pessoal e nem no profissional. Você é uma pessoa que eu posso contar o tempo inteiro, você chega no horário, você faz seu trampo. Eu não tenho problema com você. Você, tipo assim, é a pessoa que menos me dá problema aqui. Você faz tudo direito. Depois de um mês, ele me mandou embora.
Aí você olha e fala, oi?
Não, isso, foi um, assim, eu fiquei mal mesmo, porque eu falei, gente, como assim? Um mês atrás ele tava falando que eu era funcionária ideal.
Qual a coerência, né? Que...
Qual foi a coerência pra ele ter me mandado embora? Porque eu, entendeu? Eu fiquei assim, tipo... Sabe, Nazaré Tedesco fazendo conta, sabe? Naquele meme. Que era do céu, assim. Ah. A ficha demorou uns 3 dias pra cair. Então, cara, tipo assim, faça o seu, sabe? Tipo assim, deu o seu melhor. Deu o seu melhor no seu trampo, uhum. nas suas funções.
Mas dentro dos seus limites.
Dos seus limites,
né?
Sabe? Tipo assim, é só um trabalho.
Não, e estabeleça uma coisa que foi você, aliás, coloco aqui publicamente, foi você, Mariana, que me falou e que mudou minha vida. Luana também, várias coisas que ela fala e eu guardo e mudou a minha vida. Mas você uma vez colocou dessa questão de trabalho, tipo, entenda que você tá oferecendo a sua mão de obra, você está vendendo a sua mão de obra, tipo, numa lógica bem capitalista mesmo, uhum. né, tal.
A gente falou isso no episódio 5, eu acho, então, que é sobre o trabalho, né?
A lógica capitalista e tudo mais. Então, assim, não é porque você está vendendo, você não está se escravizando, você está vendendo a sua obra, você em troca de uma remuneração e alguém está comprando e tudo mais. E os limites, eles precisam ser estabelecidos. Precisam ser estabelecidas regras, enfim. As coisas precisam ser ditas. E em qualquer, como em qualquer relação, né? Seja amorosa, seja entre, né, amigos, mas sobretudo no trabalho, os sims e os nãos precisam ser colocados. As coisas precisam ser ditas,
exatamente,
né?
Exatamente. As pessoas têm que estar
preparadas. Senão as coisas não funcionam.
Elas
então,
desandam, né?
Elas desandam e, assim, sempre tende a corda a quebrar pro lado mais fraco, né?
Sim.
Então, tentar na medida do possível, claro, dentro das possibilidades, a gente tá falando aqui numa linha de privilégio mesmo,
sim.
né? Num cenário.
Um cenário em que você pode dizer, eu não vou viver isso,
exato.
E não vou mais voltar neste lugar.
Não vou voltar mais nisso, mas é que cada vez mais você conversa com as pessoas e você vê, e de novo, coisa que a gente falou no episódio do trabalho, disso, de que, eu tô trabalhando excessivamente, não sei o que lá, mas eu não posso dizer não.
Pode, né?
Pode. Será que você quer dizer não?
Acho que
será
estabelecer
que você sabe, né?
Os limites,
porque...
né?
Que você não precisa fazer tudo isso e que, sei lá, você não precisa fazer isso e achar que por você estar trabalhando mais as pessoas vão ficar...
Vou reconhecer isso,
vangloriando.
Né?
Não vão. Um mês depois você pode ser demitido.
Nada é garantia. E você dizer alguns nãos e você estabelecer alguns limites vai fazer bem pra você e não vai interferir na qualidade do seu trabalho.
Pelo contrário.
Vai só interferir no quanto isso te afeta depois que você sai de lá.
Sim.
Né?
Porque é isso, você fica a maior parte do seu tempo lá dentro. E aí, se você não consegue, se você tá desgastado emocionalmente, quer dizer, tudo isso vai interferir.
E tá sugado, né?
E você não vai conseguir. E aí, assim, se você não consegue estabelecer um não, isso é fato. Se você não consegue estabelecer um não em algum momento, seja no trabalho... isso vai repercutir em outros aspectos da sua vida.
Uhum.
Então, você vai acabar...
Efeito dominó, né?
Descontando isso, sei lá, na sua relação amorosa, com seus amigos, consigo mesmo.
Porque você não vai ter tempo pra mais nada. Você vai estar trabalhando horrores, você vai estar...
Seu corpo vai somatizar.
Você vai ter menos tempo pra você, você vai estar mais irritado. A melhor conclusão pra esse episódio é... Diga não pros outros... Pra que isso se transforme num sim pra você mesmo, sabe?
É isso. Ai, lindo. Nossa,
ai,
Augusto
ai,
Cury.
Ai, patente. Ai, vamos
registra.
Faz uma patente. Faz uma no cartório.
Mas é isso. E assim...
Transforma em arte. Vamos publicar.
Acho lindo, é verdade. Mas é bem isso mesmo, tipo...
Alguém já deve ter dito isso.
Diga assim.
Agora eu parei, mas alguém já deve ter dito isso.
Diga sim pra você e entenda, né, isso. E que dizer não é... Tá tudo bem, tá tudo certo.
Então o quê?
Tá tudo bem. É necessário, é importante e exige um pouco de você, sim. Vai exigir uma mediação, às vezes, de um conflito, vai exigir você, né, se colocar mais. Aliás, vai exigir, acho, sobretudo.
Acho que...
Mas os benefícios são enormes, né?
Eu acho que o não é a maior prova de amor que uma pessoa pode dar pra outra. Principalmente porque o não.
Sem dúvida.
Ele estabelece limites.
Não à toa é estabelecido em educação, né? Pra você criar uma criança.
Pra você criar uma criança, não é muito importante.
Você...
E aí, no próximo episódio, vem uma pedagoga.
Para referendar tudo isso.
Mas eu acho que é isso, cara. Tipo, você consegue distinguir dois tipos de adultos, né? Os que foram criados na base do sim e na base do não. Isso é muito claro. Então...
Isso é total.
Então, assim, né?
E
vamos começar
assim,
a fazer diferença.
Eu poderia contar histórias maravilhosas, mas elas não poderiam ir ao ar. Então, me lembrem quando esse episódio acabar. Porque eu tenho histórias excelentes
sobre isso.
Bom, a gente já estourou nosso tempo. Eu percebi o quê? Que Thaís não está.
Thaís
aí a gente
está
o quê? Há uma hora conversando.
Verdade,
a Thaís
menina
já estaria aqui batendo
no relógio.
Olha como ela faz falta. Como você faz falta, Thaís.
Thaís, você faz falta. Volta.
Cadê você? Volta pra gente.
A Thaís, ela disse não pra gente hoje, né?
falta pra você.
É a Thaís de Sinal.
Thaís disse tudo não bem pra gente e tá tudo bem.
E tá tudo bem porque ela precisou dizer não e tá tudo certo.
A gente tá feliz isso, com isso. Um pouco triste com a ausência, porém feliz pelo plano.
Aliás, a Thaís, ela é ótima pra dizer não.
Não, Thaís é maravilhosa também.
É uns não, uns tratou.
E você sabe que eu e a Thaís, a gente é muito diferente, mas a gente se dá muito bem, eu acho, por causa disso.
As duas sabem falar.
Eu e a Thaís, a gente não tem tempo ruim. Se eu falo, Thaís, vamos fazer não sei o quê? Não. Mariana, vamos fazer não sei o quê? Não. E
tá,
a gente segue normal na sequência.
No fluxo,
a gente não tem nenhuma preocupação em dizer sim ou não.
Eu acho que é porque vocês dizem muito não e sim, e vocês são muito sinceras. Tipo, é muito isso, né? Sinceronas.
Sincericídios.
Às vezes a gente briga, mas
não quer. Mas existe amor, quando existe amor, a gente faz as pernas.
Em relações, a gente sempre vai ter conflito.
Vamos para os... O Sem Tempo Irmão da Semana?
Vamos.
Vamos começar pelo Sem Tempo?
Ai, vamos.
Tá. Nossa, tem vários.
Que a gente errou no episódio passado. Luana corrigiu, foi grossa com ela. Posso pedir desculpa? Foi,
pra terminar com uma coisa boa, né?
É, que a gente começa com aquela coisa mais...
A gente sempre combinou isso.
Eu
que fui errada.
Pra depois terminar com a
e
alegria,
e aí eu falei,
né,
pra você que você tá cagando regra no episódio.
Fala mesmo, mas tudo bem, meu amor.
Tá tudo bem?
Tá superada. Vou conversar com a minha psicóloga.
Então, estabelecidos, a gente vai ter um 14º programa?
Não sei,
talvez separaremos.
Olha, é isso, gente, talvez. Então aqui ficou meu beijo pra vocês que nos ouviram até agora. Porque é isso, né? Não vou, imagina um trio que se desfaz. Eu não vou seguir carreira solo,
não.
Desculpa.
Imagina,
não consigo.
Jorge sozinho.
Não tenho nem roupa pra isso, misericórdia. Não é isso, mas assim, quem ficou com a gente até agora, tá?
Obrigada.
Aguardem, o próximo episódio será surpresa. Será que
será
vamos?
Que
será que não vamos? É isso.
Vai. Ainda mais sem Thaís, tempo, irmão. Até já estaria aqui, ó.
Mas não consegue, né? Tem uma linha de raciocínio direta, né? Impressionante. É isso, né, Thaís?
Vai.
Bom, Sem Tempo, Irmão, obviamente, vamos ter que falar de novo dessa criatura que se autoinante. Diz que é presidente. Diz a minha tia, diz que é presidente, né? Diz aí que é presidente.
Diz que nem ele
vo... Ai, Jorge, sabe qual é o problema? Que vocês ficam torcendo contra.
É verdade, por isso que o país não vai pra frente, né?
Se vocês não ficassem torcendo contra, esse país já estava o quê?
Ah, imagina, a gente estaria na Dinamarca. Imagina, a Dinamarca fichinha
nos
pra gente.
Trilhos.
Imagina.
Imagina.
Primeiro mundo. É, ele vetou filmes que abordem qualquer tipo de assunto ligado ao universo LGBTQ.
Mais.
É, LGBTQ+. Obras que buscavam, de alguma forma, né, captar recursos pela lei do audiovisual foram barradas, né? Lembrando que estamos no país que mais mata pessoas LGBTQ+, no mundo. Ele disse que não tem problema nenhum, que a iniciativa privada, se quiser, pode patrocinar, sim.
Aí ele deixa.
Aí não tem problema.
Ai, que bom, né?
Agora, governo.
Nossa,
não pode.
Que homem.
E aí, nas declarações dele, enfim, ele citou inúmeros títulos que ele sequer entendia as razões, né? O que estava nos roteiros, enfim. Mas claramente uma censura, né? Censura, não existe outro nome pra isso. Então, assim, Sem Tempo, Irmão.
Triste,
para
triste.
Um presidente que, assim, tem tantas coisas, assim, né?
Úteis, né, pra ele fazer.
Pra serem feitas. E o que ele faz? Ele faz esse tipo de coisa, ele censura uma produção audiovisual, tipo, uma indústria que, né,
emprega
e que gera, né, dinheiro, movimento.
Que paga meu salário,
paga
obrigada.
Paga o salário de nossa amiga aqui, a criadora de tudo isto aqui, nossa querida Mariana. E é isso. Assim, não tem palavras, censura.
Eu fico devastada,
é um absurdo.
Vocês não têm noção. Idiota.
Enfim, Sem Tempo, Irmão. E o outro Sem Tempo, Irmão, que temos aqui é uma pesquisa que foi divulgada recentemente. Um estudo, né, da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que chegou à conclusão que os homens reciclam menos por considerarem o ato coisa de mulher.
Ai, gente, sério. A masculinidade não tem limite pra
É uma coisa frágil, né?
Gente,
frágil.
Eu falei, pra mim a masculinidade é a coisa mais frágil que existe no mundo.
É impressionante.
É muito frágil.
Os especialistas perceberam
frágil.
Que eles têm medo de parecerem gays e por isso evitam se engajar em atitudes favoráveis ao meio ambiente. É inacreditável, né?
Isso? É surreal, eu acho surreal. Juro pra vocês.
O estudo mostrou o seguinte, que não é que eles necessariamente considerem quem faz, né, ou quem tem atos, né, pró meio ambiente, sejam homossexuais, mas eles questionam a sexualidade. Por exemplo, se colocar, se você acha que tal pessoa que faz isso é heterossexual, questiona a sexualidade. Acho que é heterossexual. Quer dizer, primeiro entra nesse termo que eu acho que já 2005,
ai, gente, total,
de orientação,
né? Século
sexual,
passado,
né?
Né?
O que, que ah, se interessa que... quem é homo, quem é hétero,
que
quem é bi.
Que diferença faz na sua vida?
Que diferença faz na
sua
vida?
Se tá fazendo algo, se tá fazendo diferença na sua vida, vá se tratar.
Pois é. E aí tem essa questão deles associarem a reciclagem a uma coisa mais de, de cuidado feminino. Ao feminino. E a masculinidade
é porque
não
eles...
pode passar
é porque a mulher que cuida do ar.
Perto,
é.
E eles devem viver em outro planeta, né?
Não, é isso.
Eles vivem em outro planeta, né?
Exato.
Porque...
Não, imagina.
Cuidado do meio ambiente.
É, porque a hora que o negócio... Eles vão ser livres disso, né? Então só...
Nada vai afetá-los.
Não.
Então é isso. Sem tempo, irmão, para o quê? Para a fragilidade da masculinidade, que é impressionante. Inacreditável. Não tem nem roupa para lidar com essa informação.
Acho lamentável.
Oh, é...
Bom, falar de coisa boa também, né?
Vamos falar de coisa boa?
Vamos falar de coisa boa. E o Iogurteira Top Term. Fizemos aqui sorvetes gostosos.
A gente...
com iogurte. Vocês já tiveram TechPix? Eu nunca tive.
Não. Eu não.
Meu sonho.
Meu também.
Você conhece alguém que teve TechPix?
Meu, você sabe que não. Eu sempre fiquei em dúvida se alguém algum dia comprou.
E aquela máquina que imprimia coisa em camiseta, sabe? Vocês conheceram?
Não.
Lembra que teve uma onda dos programas de auditório que a pessoa ganhava? Você
Sim.
ganhou um carro, você ganhou uma máquina
Porque
de imprimir.
Porque daí
você
pode, sei lá,
fazer
suas
próprias
uma
dinheiro,
grana extra. Empreendedor.
Adorava isso. Então, alerta da semana, a gente separou aqui a Rafaela Silva, né? A judoca.
Ai,
que foi a primeira brasileira a obter a tríplice coroa.
Já faz um tempinho, né?
Já faz um tempinho, mas acho que vale mencionar, né?
É porque assim, a gente...
Não, só pra que não foi essa semana.
Não. A gente até cogitou, às vezes, não falar porque é um assunto um pouco velho. Mas a gente falou, mano, não vamos deixar passar. Porque, mano, essa mulher
é importante,
né? Importante.
A história dela é lindíssima, né?
É.
Ela foi campeã olímpica mundial e do PAN, e ela tá, antes dela, apenas 15 atletas brasileiros tinham alcançado feito, todos homens, então ela é
Exatamente,
a primeira
mulher.
Não, e ela tem uma história de luta assim,
super
que
carioca,
é surreal,
superou o racismo,
né?
Desigualdade social, enfim,
então,
conseguiu vencer.
Então, por mais que vocês estejam já fartos dessa notícia, a gente falou, não, vamos deixar passar,
não,
porque ela
vale
merece muito.
Sim, e é isso, né, mais um exemplo de superação e de exemplo para outras, né, meninas, enfim, de que é possível. E é muito bom, né, ter esse tipo de exemplo. Isso sim vale destacar, né? Não essas coisas que este diz que é presidente fala.
Diz ele que é presidente.
E outro alerta que a gente tem é...
Sou eu que vou dar.
Exatamente, Mariana.
Gente, é o seguinte. A Mari Lupatini, ela é esposa do Busani, que trabalha comigo. E eu queria, porque eu já tô pra falar do Busani, faz tempo que o Busani ouve a gente, eu nunca agradeço a ele.
Alô, Busani!
E o Busani organiza todo o material pra
Busani.
Pra gravar, amorzinho da minha vida.
Ícone.
E a Mari, ela ouviu o nosso podcast e ficou inspiradíssima em criar um podcast pra ela.
Ai, que legal.
E ela corre, ela é maratonista, uma mulher incrível, ela é designer de moda, e ela corre também, a corrida é assim, a paixão dela. E ela criou um podcast com as amigas que correm, que chama Vida Corrida.
Que legal.
Primeiro que eu achei esse nome genial, né?
Também achei.
Achei esse nome sensacional.
Super contemporâneo.
Exato. E aí, elas falam de corrida. Então, elas colocam aqui na descrição os Instagrams, né, delas. É Malho Pra Correr, Mari com Saúde e a Mari Lupatini. As três é que apresentam. E é um podcast pra quem curte corrida ou pra quem quer começar a correr, que eu acho que isso é legal também, né? Que às vezes tem gente que quer começar, não sabe como, elas dão dicas, enfim, é muito legal. E eu queria dar essa dica, porque, poxa, ela ouviu a gente, se inspirou, né?
Vão
então,
ouvir
pra vocês
ela.
Ouvirem também aí e segui-las no Instagram, enfim. São...
E se motivarem, né? Porque
elas estão começando, elas estão com 3 episódios disponíveis no Spotify. Então é isso, quis dar essa dica aí, Mari, um beijo,
isso.
Obrigada, viu, pela audiência, e conte com a gente. Vamos trazer a Mari
isso.
Um dia, né?
Ai, vamos,
e a gente também pode ir no de vocês, pra o quê? Ensinar o quê? Pra aprender,
é
que
isso.
Ensinar nós não vamos conseguir ensinar muita coisa, mas a gente pode aprender.
Ah, exatamente. Mas a gente garante uns momentinhos de diversão.
Ah, isso daí é o que é garantido.
Ah, brilho, né, brilho.
Eu já caí de uma esteira.
Maravilhoso.
Juro.
Mas eu já caí também, agora eu lembrei. Eu caí também.
Gente,
nossa.
Todo mundo já caiu de uma esteira.
Eu já caí de uma esteira.
Agora, com qual frequência você sobe nela, aí já é outra
bem
questão, não é mesmo?
Eu tô voltando agora, gente. Vamos ver até quando dura, né?
Agora vamos para o nosso momento.
Beijos. Levantem os seus cartazes. Levantem os cartazes. E hoje a gente tem bem Xuxa mesmo. Levantem os seus cartazes, porque tem gente de várias regiões do país.
A gente tá chegando a regiões que a gente não acredita.
Meu Deus.
É muito sucesso, Brasil.
A gente tem beijos para o Matheus, do Rio de Janeiro.
Ai, Matheus.
Beijos, Matheus.
O Matheus mandou. Ai, gente, é isso. Mandem pelo nosso Instagram, né, Jorge?
Mandem pelo nosso Instagram, que é @alertatestando.
O pessoal manda lá, oi, assisti. Assisti é ótimo. Ouvi, manda um beijo pra gente. O Matheus mandou, ele é do
Matheus
Rio.
Matheus mandou do Rio de Janeiro. Beijos, Matheus. A Clara, de Ribeirão Preto, aqui interior de São
Paulo.
Alô,
Ribeirão!
Alô, alô.
Pra Ribeirão, sabia?
Também não.
Também não, Ribeirão
fazer
um Preto.
Tour pra Ribeirão. Vamos. A gente já combina com a Clara dela encontrar.
Sim.
A gente.
Sim.
Isso, ótimo. E tem, a Bruna, que vem lá de João Pessoa.
Não, aí quebrou. Pra mim,
tá,
alô Paraíba, sabe?
Vem da maior, da melhor região desse país, né?
Ai, gente, eu amo o Nordeste, mas assim,
que
a Paraíba é um negócio. Vocês já conhecem João Pessoa?
Ou
não, não.
Gente,
conheço.
Vale a pena, viu? Eu já fui duas vezes pra João Pessoa.
Queria ir na festa, em época de festa junina.
Campina,
né?
Grande,
Campina Grande.
Fui pra Campina também. É uma imersão maravilhosa.
Ah, São João maravilhoso.
Mas assim, eu amo a Paraíba, acho os paraibanos maravilhosos. E João Pessoa é uma cidade, assim. Pensa numa cidade que te acolhe, que te abraça.
Penso.
Então, assim, como é o nome dela?
Bruna.
Ah, Bruna, um beijo, viu? Sua cidade é maravilhosa. Obrigado por ouvir a gente.
Quando a gente
divulgue,
for, a gente vai te chamar.
Que a gente quer o quê? A gente quer fazer encontrinho com fãs.
Encontrinho de fã-clube,
é isso,
eu acho.
É isso.
Não precisa nem ser um
Vamos
lugar muito
Vamos começar por
grande,
Ribeirão,
né?
Pode ser Ribeirão, Brotas.
Brotas é nosso sonho.
Brotas é nosso sonho.
Se alguém de Brotas ouve, a gente manda recado.
Quiser ter casinha, a gente dorme em colchão, no chão. Eu super dou.
Ai, a gente é muito simples.
Ai, a gente é super
simples. O sucesso
humilde.
Não subiu a cabeça.
Não. E a
gente tem barretas essa semana, vocês sabem, né?
Ah, mas aí eu sou contra.
Ah, mas tem rodeio, né? Não quer.
Rodeio.
Exato.
Não
mas
gosto.
Na mesma linha.
Mas Brotas
ali, né?
Tem cachoeira,
tem,
né?
Tem,
a Brotas tem
coisa
cachoeira?
Aventura.
Tem aventura,
ah,
tem
não
as
vou.
Coisas.
É.
Ai, Maria não vai. Mas eu e Jorge, Thaís, vamos.
A gente faz
essa
meada
de 10 quilômetros.
A gente faz uma live e coloca a Mariana.
Imprime um cartaz dela.
Enquanto eu fico aqui do meu sofá vendo você.
É isso aí. Alô, galera de Brotas, vamos fazer isso acontecer. E é isso, Brasil.
É isso?
Já demos os beijos,
por hoje
já demos
é só...
nossos alertas. Acho que sim, vocês querem colocar mais alguma coisa?
Não, eu acho que falamos
querem dizer
bem.
Sim, não?
Não, eu digo sim pra vocês.
Digo
sim para o nosso podcast, digo
para o nosso
sim pra
amor.
Você que tá nos ouvindo. Digo sim pra você que é solto. Mentira. Tem que me valorizar. Aquelas... Digo sim pra você que é solteiro, quer me mandar uma mensagem, manda.
Também carentinha.
Nós três estamos, né, na solteirice, felizes.
Às vezes é bom também dizer uns não, né?
Super importante.
Se é bom, né?
Se é importante.
Alguns
dizer
não, amor, você precisa dizer, tá bom?
Nós
relacionamentos
somos não
ruins? Diga não.
Abusivos?
Diga não.
Diga não.
Embustes? Diga não.
Diga não. Você não merece isso, né? Você sabe disso.
A Luana tá jogada ali, eu falei, acabou. Desistiu.
Eu tô aqui, muita vontade.
Fim de episódio, né?
É
fim
isso,
de episódio.
Feliz.
Né?
Gente, foi um prazer, como sempre, tá? Uma
bom
ótima
estar
semana
com
a todos.
Você. Brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. Em qualquer faz de conta, a gente apronta. É bom ser moleque enquanto puder. Ser super humano, boneco de pano. Menino, menina que sabe o que quer. Eu esqueci, super incrível.
Mas eu achei essa música ótima, de quem que é?
A Xuxa.
Um beijo. A Xuxa que não tem gente,
ela tava em turnê, né?
Ela tava.
E a gente não foi dessa vez, hein,
Jorge? Ai, queria tanto de novo.
Eu não tenho dinheiro.
Eu também não tenho.
Pra bancar tudo.
Não tenho
que eu
recursos,
gosto.
Também não. É. Aliás, patrocinadores, Borracharia Alencar podia fazer isso na troca do calendário.
Botar a gente pra rodar aí, né? Com
eu
pneus.
Queria. Entre os calendários e os pneus, a gente podia conseguir, né? Fica aí a dica, seu Alencar.
Ai, depois
então tá,
dessa,
gente.
Eu me despeço.
Tchau,
forte
gente.
Abraço.
Beijo. Até a próxima.
Tchau,
boa semana.
Tchau.